Continuando sobre o Seder, nós estávamos no Magid, nós estamos na página 76, 77, onde nós cobrimos as matzot e erguemos o copo para falar Vehishe Amedá. Depois, nós deixamos o copo, abrimos novamente as matzot e seguimos para o trecho Tseulmad. Saia e aprenda o que o Lavan quis fazer com o nosso povo. E a partir daqui, a Haggadah vai sintetizar toda a história da escravidão e o êxodo em quatro versículos. Quatro versículos que nós vamos pegar as palavras deles e explicar um pouquinho melhor. E assim então começa aqui, trazendo o primeiro versículo, Arami Oved Davi. E aí, a Haggadah começa a explicar. Vayered Mitzrayma, descemos para o Egito, página 80. Ele vai explicar depois, na página 82, vai explicar mais cada trechinho. E na página 84. E finalmente, na 86, nós passamos para o segundo versículo. Vayareu Otano Amitrim. Os egípcios nos maltrataram, nos oprimiram, fizeram um trabalho pesado. E começamos a analisar as palavras desse versículo. Então, Vayareu Otano Amitrim, o que significa isso? Onde nós vemos isso na Torá? E assim, também 86, e na 88, temos já o terceiro versículo, Vanitzah, que nós gritamos para Deus, e Deus ouviu a nossa voz, viu a nossa opressão, e assim por diante. Na página 90, começamos a avaliar tudo isso e analisar, na página 92, 94, e lá nós temos o próximo versículo, Vayotzienu Hashem, que Hashem nos tirou do Egito, e aí também analisamos ele na 96, 98 e na página 100. Na página 102, nós temos a primeira vez, e depois vai ter na sequência também na 104, nós temos aqui alguns momentos onde nós derramamos um pouco do vinho do copo. Tem aqueles que derramam vertendo o copo, e vai assim derramando gotinhas, um pouquinho de vinho. E tem aqueles que retiram gotas do vinho, do copo, com o dedo indicador. E tem aqueles que usam o dedo mindinho. E aí vai colocando esse vinho no pratinho. E depois isso deve ser descartado. Esse vinho que foi retirado do copo não pode ser bebido pela Kabbalah. Ele é muito perigoso. E se joga ele no ralo para ninguém ter contato com ele. Na 104, nós falamos sobre as 10 pragas que Deus trouxe no Egito. E na 106, o resumo delas. E nós derramamos o vinho em todos esses lugares, demonstrando que nós não estamos contentes com a desgraça alheia, e sim, nós estamos felizes com a nossa salvação. Na página 106, embaixo, ele já explica sobre o que vai estar na 108, 9, 10, 11, que é uma avaliação de quantas pragas de fato teve no Egito. Essas pragas eram feitas de várias outras. Eram compostas. Então, quantas pragas mesmo, número final, teve no Egito? Na página 112, nós temos a famosa canção, poema, Dayeinu. Quantas coisas boas Deus fez para nós, se Ele tivesse feito só isso e não aquilo, já seria suficiente para nós agradecermos a Ele. Muito mais ainda, então aí na 114 continua, na 116, muito mais ainda, uma vez que Deus fez todas essas coisas boas para nós, e nós enumeramos todas elas. A noite do Seder, além de transmitir, de relembrar, tudo isso é para que cheguemos a agradecer a Deus. Então, chega um momento aqui que nós estamos agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós. Na 118, 19, em diante, nós temos o que o Rabban Gamliel diz no Talmud, que todo aquele que não fala e explica sobre esses três itens que temos na noite do Seder, ele não cumpriu direito à sua obrigação, que são Pesach, Matzah e Maror. E nas páginas seguintes, 120, 122, 124, nós explicamos sobre cada uma delas. Todos esses trechos, o ideal é que todo mundo pronuncie. Como está escrito aqui, todo aquele que não falou, explicou sobre esses itens. Então todo mundo fala e explica sobre esses itens. Na 120 nós explicamos o Korban Pesach. Esperamos tê-lo na mesa. Na 122, quando falamos sobre a matzá, nós erguemos a matzá do meio, aquela quebrada. E falamos matzá zo, esta matzá. E na página 124 nós erguemos o maror e falamos este maror, maror zé, este maror, que nós comemos e explicamos a respeito deles. É muito importante prestar atenção nesta explicação da matzá e do maror, porque depois, quando chegar a hora de comer a matzá e maror, nós temos que ter em mente, na hora de comer a matzá e maror, o motivo também desta mitzvah. Página 126 nós falamos que, se é assim, todos nós temos a obrigação de sentir como se nós mesmos tivéssemos saído do Egito e agradecer a Deus por isso. Na página 128, Lefihach, por isso nós agradecemos, louvamos e etc. a esse que nos tirou do Egito. Na página 130 nós começamos o Halel. Fazemos aqui a primeira parte do Halel, que é chamado Halel HaMitzri, porque esses dois primeiros capítulos do Halel são capítulos que falam sobre o êxodo do Egito. Então, por isso é chamado Halel HaMitzri. E um detalhe importante é que, a partir do Lefihach, na página 128, nós já erguemos o copo de vinho. Se segura o copo de vinho agora na mão. Falamos o Lefihach, falamos os dois trechos do Halel. Na 134, nós fazemos a Brachá Shergealanu Vegealet Avotenu Mimitzrayim. Nós agradecemos a Deus por ter nos redimido e redimindo nossos pais do Egito e nos ter feito chegar a esta noite para comer matzá e maror, da mesma forma que Deus nos faça chegar para outras festividades em paz e alegres com o Beit HaMikdash reconstruído. E lá nós vamos poder comer das oferendas do Beit HaMikdash. E aqui nós falamos Venochal Shah min hazevachim u min hapesachim. Vamos comer lá das oferendas e do Korban Pesach. E no sábado à noite se inverte a ordem. Se não inverteu, não aconteceu nada. Mas se costuma inverter a ordem e se fala do Psachim e do Zevachim. Porque no sábado, no Shabbat, só podia se fazer o Korban Pesach, não outras oferendas. Então, por isso, quando é sábado à noite, se fala na ordem inversa, que é o Korban Pesach, que dava para fazer de dia, e as outras oferendas vão ser feitas somente no dia seguinte. Na 136, nós nos preparamos e fazemos Ashkenazim, Abraha, Bore, Pregafen, Sefaradim não fazem, aqui, e bebemos o segundo copo reclinados. E assim finaliza a parte de Magid, onde nós narramos e até já começamos um pouquinho louvar a Hashem, agradecer a Deus por ter nos tirado do Egito.